Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. E eu gostaria de fazer um pedido a você que pudesse compartilhar a sua Bíblia com alguém que seja próximo de você, você possa abri-la ou ligá-la aí, desde que o celular esteja no silencioso para não incomodar, você pode usá-lo para ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21. Nós estamos refletindo a respeito das cinco solas da reforma, ou seja, dos cinco princípios que nortearam os reformadores. Mês de outubro nós estamos celebrando 500 anos da reforma. Nós já pensamos a respeito somente as Escrituras, reafirmamos que cremos na Bíblia como palavra inspirada de Deus, proveitosa, útil para corrigi-lo. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Para nós, a Bíblia é a autoridade, ela é a palavra de Deus. Pensamos a respeito de somente Cristo. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Somente Jesus Cristo. Não é Jesus mais a lei, não é Jesus mais a igreja, não é Jesus e o batismo. Somente Cristo. E nessa noite nós vamos estar refletindo a respeito dessa terceira mensagem, somente, porque somente pela graça. E quando os reformadores afirmaram somente a graça, eles tinham uma razão. E a razão que, ou as razões que levaram os reformadores a defenderem esses princípios, é que no momento da história, a igreja medieval, ela acrescentava as obras. E se eu perguntar a você qual a maior heresia da face da terra, talvez você pense em algo assim absurdo. Mas eu digo a você que a maior heresia sobre essa terra é algo bem sutil. Charles Swindoll afirma que é o humanismo. É o homem no centro. É o homem fazendo uma torre para ele mesmo chegar à presença do Senhor. Todos os dias, eu e você, nós ouvimos que nós somos bons. Todos os dias nós recebemos mensagens de que nós vamos vencer. Todos os dias você ouve que você deve amar a você mesmo. Essas afirmações, elas são fundamentadas no humanismo, é colocar o homem como centro. E quando o homem está no centro, aí não tem graça. No século XVI, a Igreja Católica, ela acrescentou à salvação o esforço humano. O homem, ele pode chegar à presença do Senhor, ele pode chegar ao céu através do seu esforço. E a igreja, em determinado momento, ela começou então a vender, e esse foi um ponto chave, o perdão dos pecados. Quando o representante do Vaticano chegou na Alemanha, esse foi o ponto, culminante para Martin Lutero se rebelar e dizer: chegou ao extremo, ele estava vendendo as indulgências que eram certificado, aonde o representante da igreja, ele estava absolvendo os pecados daqueles que podiam comprar e os pecados futuros. E quando chega esse momento da igreja vender o perdão dos seus pecados, e esse representante do Vaticano, ele dizia na Alemanha: você pode comprar o perdão para os pecados da sua mãe. Ela morreu, mas se você pagar, ela terá os seus pecados perdoados. E diante dessa situação, os reformadores, em especial Martinho Lutero, ele vai levantar essas teses, e uma delas é esta: somente a graça. Nada que a igreja faça, nada que você faça em seu próprio favor, vai levá-lo à presença do Senhor. E meus queridos, esse texto que nós vamos ler, se você prestar atenção, ele responde essa pergunta. Ele reafirma a tese de Martinho Lutero e dos reformadores, de somente a graça. E quando nós perguntamos por que somente a graça, o texto que nós vamos ler, ele vai responder. Se você prestar atenção na leitura, você vai encontrar a resposta no texto bíblico de Romanos capítulo 5. Por que que nós afirmamos que é somente a graça e não é através do seu esforço pessoal, não é através das suas obras, não é através da igreja que você vai alcançar a vida eterna, não é através dos sacramentos ministrados pela igreja que você vai se tornar justo e vai alcançar a vida eterna. E o texto vai responder a partir do verso 12, capítulo 5 de Romanos. A palavra de Deus nos diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que somente pela graça? Três razões. A primeira delas, porque o ser humano é pecador. A Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo diz que através de um só homem, Adão, entrou o pecado e todos nós nos tornamos pecadores. Ou seja, o pecado de Adão é o pecado da raça. O pecado de Adão é o meu pecado. Através do pecado de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Todos nós. O apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos, e foram destituídos, separados da presença de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos bons, que há bondade em nós, mas a Bíblia diz que você e eu, nós somos miseráveis pecadores. Todos pecamos. Quando nós estudamos a narrativa de Gênesis, da criação, a tentação que levou Adão à queda foi a seguinte: você pode ser igual a Deus. Você pode chegar ao céu. Você pode ser semelhante a Ele. E Adão cedeu. Nós ainda acreditamos. 500 anos depois da reforma, depois dos reformadores declararem que é somente pela graça, há muitas pessoas acreditando que através do seu esforço pessoal, da sua bondade, das suas boas obras, elas podem chegar ao céu. No capítulo 11 de Gênesis, nós vamos encontrar a narrativa que toda uma geração de pessoas, eles decidiram construir uma torre para que eles pudessem chegar ao céu. Eles queriam ter o reconhecimento de que eles eram capazes de aproximar-se de Deus, ou seja, assumir uma postura de deuses. E a Bíblia diz que naquele tempo Deus confundiu a língua, eles falavam apenas uma língua. E ali nós temos a confusão das línguas. Mas o homem, ao longo da história, ele sempre quis construir uma torre para chegar à presença de Deus. Nós continuamos assim. O que é pior é que muitas igrejas pregam Cristo, mas pregam que através da sua bondade, das suas obras, ou através das ministrações da igreja, no aspecto horizontal, você vai alcançar a presença de Deus. Ao longo do meu ministério, eu tive a oportunidade de perguntar a muitas pessoas, pessoalmente: você tem certeza que vai morar no céu? E muitas pessoas me responderam o seguinte: ainda não, pastor. Ainda não. Mas vou chegar lá. Eu estou no caminho. Aí eu fazia a segunda pergunta: se você chegasse hoje diante de Deus, lá no céu, e Deus lhe perguntasse por que que eu deveria deixá-lo entrar no meu céu, o que que você responderia? A maioria absoluta. Pastor, eu estou fazendo por onde? Não desejo mal a ninguém, então ele é bom. Eu ajudo as pessoas que me quando me procura. Eu sou uma boa pessoa. Eu acho que ainda não atingi o nível, mas vou atingir. Está centrado em quem? No homem. No homem. Mas o que é triste é que muitas vezes eu fiz essa pergunta a pessoas que frequentam os nossos templos. Muitas vezes eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta a pessoas que são membros da igreja. E a resposta foi a mesma. Ah, eu acho que não, porque agora eu estou me afastado da igreja, não estou frequentando a igreja, então é a igreja. Olha, pastor, agora eu acho que eu estou com a minha vida meio desajustada. Eu acho que hoje não. E se você pensa assim, então você acredita que você é bom. Mas a Bíblia diz que você é pecador. A Bíblia diz que não há justiça em você. Davi diz: eis que em pecado me concebeu minha mãe. Você é pecador por natureza, porque você é descendente de Adão, e através de Adão toda a raça humana foi feita pecadora. Então, por que somente pela graça? Porque o ser humano é pecador. Você é pecador. Você peca por atos, você peca por omissão, você peca por pensamento, você tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza separa o ser humano de Deus. Em segundo lugar, por que somente pela graça? Porque o pecado tem um resultado. E o apóstolo Paulo, ele diz que o resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E quando nós falamos de morte, eu quero dizer a você que há três tipos de morte. Primeiro, a morte física. O que é a morte física? É a separação do corpo do espírito. Quando alguém morre, normalmente nós falamos o seguinte: vou ver o corpo do fulano. Porque você é corpo e espírito. E a morte física é a separação do espírito do corpo. E a morte física é uma consequência do pecado. Isso é uma tese fácil de provar. É a tese de que o homem é pecador. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você duvida que nós morremos? Ninguém tem dúvida. Nós vamos morrer. A morte é certa. A morte comprova a origem do pecado. Mas há um outro tipo de morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual, você, quando nasce, já nasce separado de Deus. João diz que nós já nascemos condenados a vivermos separados de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O homem, ele nasce nesse estado de morte espiritual. O homem nasce separado de Deus. E essa separação de Deus, no aspecto espiritual, é morte. E eu poderia perguntar: o que você pode fazer para mudar esse estado, se Deus não vier até você? Se Deus não manifestar a sua graça a você? O que um morto pode fazer para mudar a sua situação? Então o homem está nesse estado. E o terceiro tipo de morte que esse texto fala é a morte eterna. E a morte eterna é a definitiva separação do ser humano de Deus. Quando você morrer fisicamente, Se você não estiver reconciliado com Deus, você vai viver eternamente separado de Deus. Olha o estado do ser humano. Ele é pecador por natureza. Todos pecaram. Todos nós vamos morrer um dia fisicamente. Já nascemos separados de Deus. E se você morrer separado de Deus, você vai continuar eternamente separado de Deus. Esse é o estado do ser humano. E o homem precisa reconhecer esse estado para que ele possa entender a graça. Porque se você não entender que você é pecador, que você está separado de Deus, que você está condenado à morte eterna, você não vai entender a graça. Aí vem a terceira afirmação. Por que o ser humano? Por que somente a graça? Por que somente pela graça? Porque a graça é a única solução para o pecado. Aí você vai me perguntar, mas pastor, o que é graça? Até agora o senhor não falou o que é graça. Graça é o favor imerecido. Graça foi o que Deus fez por mim e por você, miserável pecador, quando ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos seus pecados. A Bíblia diz que Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O ato, a iniciativa é de Deus. Não é o homem que toma a iniciativa, é Deus que toma a iniciativa. É Deus que envia, é Deus que vem a você. É Ele que prova o seu amor para com você. Isso é graça. Não é o seu esforço. Ele não fez isso porque você tem mérito. Deus não enviou o seu filho porque você é uma pessoa boa. Ele enviou o seu filho sendo ainda você pecador. Por isso que é graça. Por isso que é favor imerecido. Foi o que Cristo fez por você na cruz. O apóstolo Paulo diz que se através de um só homem, Adão, todos foram feitos pecadores, através de um só homem, Jesus Cristo, todos podem se tornar justos. Podem. E o apóstolo Paulo diz que não pode haver comparação entre a dádiva de Deus, entre o presente de Deus, dado a nós através da morte de Jesus, não pode comparar com o pecado. Então, meus queridos, graça é o favor que Deus fez a você e a mim, quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. E eu quero fazer algumas conclusões para reflexão. A primeira delas é: o ser humano não pode salvar a si mesmo. O ser humano, nessa Norlete, o ser humano não pode salvar a si mesmo. Coloque isso na sua cabeça. O ser humano não pode salvar a si mesmo. O homem não pode salvar a si mesmo. Se você está acreditando que através das suas obras, através da igreja, através do batismo, que você pode salvar a si mesmo, você não pode. E é simples, porque você é pecador, porque nós somos pecadores. O homem não é salvo através do seu esforço. Ele não é salvo através do seu esforço. Em segundo, a salvação não pode ser comprada pelas obras humanas. Ela é oferecida pela graça divina. Esse texto de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo traça essa linha de que o homem estava morto, ele não podia fazer nada para mudar a sua situação, mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e ele afirma: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, não vem da sua bondade. Então, se você por algum momento acredita que a religião ou a sua religião vai salvá-lo, e eu digo a você que a salvação não pode ser comprada, a salvação não pode ser adquirida através da igreja. E foi por essa afirmação que a igreja, ela ministra a salvação através dos sacramentos, ou seja, a igreja vai administrar a salvação através dos sacramentos, que os reformadores levantaram essa bandeira de que a salvação não pode ser adquirida através da igreja, é somente pela graça divina. A igreja não salva, a igreja batista não salva, nenhuma igreja salva. E quantas vezes eu ouço pessoas falando comigo que elas não vão entrar no céu porque elas não estão frequentando a igreja, porque não estão entregando o dízimo, porque não estão fazendo isso ou não estão fazendo aquilo. Salvação é graça, é oferta, você não paga. E eu concluo dizendo que a graça destrói toda a autoconfiança humana. A graça joga por terra, e aí está o humanismo. Essa heresia solta em nossos dias. Todos os livros de autoajuda. Autoajuda. Não é Deus que te ajuda. Não é a graça de Deus sobre a sua vida. É o seu esforço humano. Você é o cara. É a sua inteligência. Meus queridos, nós temos que entender que o que somos, o que temos, é pela graça de Deus. A graça destrói completamente a autoconfiança. Ela tira o eu. A graça nos liberta de termos que ganhar o favor de Deus. Muitas pessoas têm essa ideia de que elas podem ganhar o favor de Deus através dos seus atos de bondade. Por isso que há muitas pessoas que têm medo de Deus. É uma religiosidade. Nós temos, às vezes, mais religião do que graça. Porque a religião impõe condições para você receber as bênçãos de Deus, enquanto a Bíblia diz que as bênçãos de Deus é graça, é dádiva. Ninguém é merecedor das dádivas de Deus. Eu não ganho o favor de Deus porque eu sou pastor, porque eu sou bonzinho. A graça de Deus é derramada sobre nossas vidas. Quantas pessoas têm medo? E algumas pessoas querem ganhar a Deus, ganhar o favor de Deus através do próprio dinheiro. Quantas vezes pessoas me procuraram para dizer: vou dar uma oferta para a igreja, na expectativa de que, dando a oferta, ele estaria agradando a Deus. Você não agrada a Deus porque você oferta na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que contribuir é graça. Contribuir é privilégio. É privilégio. Se você contribui para receber, você não entendeu a graça. Você não entendeu a oferta de Deus para você. Mas, infelizmente, nós vivemos dias onde o púlpito está vendendo as indulgências evangélicas, as bênçãos de Deus aqui na terra. A casa, o carro, a saúde. E aquela ideia de que quanto mais você oferece, mais você recebe. Quando a Bíblia diz que é graça, é graça, é favor imerecido. Nós não recebemos porque merecemos. Deus olha para você com graça e com misericórdia. E em terceiro lugar, a graça nos dá certeza da vida eterna. Porque se eu creio que sou pecador e que fui alcançado pela graça de Deus, então minha salvação não depende do meu esforço. Se você foi salvo pela graça, você está eternamente salvo. Porque a salvação não depende de você. A salvação depende do sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. É graça. Porque se você pode perder a salvação, uma vez que você a recebeu, e é o próximo tema nosso, recebeu pela fé em Cristo Jesus, você não perde. Mas pastor, eu acho que posso perder. Então depende de você. Se depende de você, não é graça, é obra. Que se é graça, eu posso afirmar que eu tenho certeza da vida eterna, porque a vida eterna é um presente de Deus em Cristo Jesus. Olha que segurança. Quantas pessoas no nosso meio inseguras quanto à vida eterna não podem afirmar como o apóstolo Paulo: eis que estou aperto, porque desejo partir e estar com Cristo, que vai ser ainda melhor do que estar aqui. Mas tem algo a fazer. O apóstolo Paulo disse que ele estava em aperto, ou seja, ele tinha segurança, certeza, convicção da vida eterna. E todos nós que recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, podemos afirmar certeza da vida eterna. Então a graça nos dá certeza da vida eterna. E concluindo, a graça nos permite servir a Deus sem medo. Nós não servimos a Deus para ganharmos a vida eterna. Nós servimos a Deus porque ganhamos a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, não vem. Não vem de obras, não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Olha a afirmação dele: não vem das obras, não vem de você. Vem de Deus. É dádiva dele. Aí no verso 10 ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, quando eu recebo a graça de Deus na minha vida, eu tenho alegria em servir ao Senhor. Eu não preciso pregar para você que se você não servir, Deus vai te castigar. Porque Deus não vai te castigar porque você não vai servir. Mas eu devo pregar para você que servir é um privilégio. Não existe alegria maior do que gastar o nosso tempo, as nossas vidas, vivendo para a glória de Deus. Porque se você não está vivendo para a glória de Deus, se não está servindo ao Senhor, você não compreendeu a graça. Você não foi liberto da lei. Você continua preso à lei. E o apóstolo Paulo diz nesse texto que a lei, ela apenas veio ressaltar o pecado. A lei não pode fazer nada para você. A lei não pode libertar você, ela não pode condenar. Porque agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que a lei apenas mostra o pecado. Mas quando eu experimento a graça na minha vida, eu passo a viver pela graça. Na graça há liberdade, há alegria. Então você não precisa ter medo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz lá que nós fomos feitura dele. Essa palavra aí diz que é um poema. Que Deus começa a reescrever a nossa vida, a nossa história. Então, meu querido irmão, Se você já experimentou a graça de Deus na sua vida, você precisa servir ao Senhor sem medo, com alegria, apresentar a sua vida, porque você foi criado para viver para a glória de Deus. A criação de Deus, ela foi manchada. A imagem de Deus na criação foi ofuscada pelo pecado. Mas através da graça de Deus em Cristo Jesus, Ele restaura. E Deus, em Cristo, Ele quer restaurar a imagem dEle na sua vida. Ele quer que você seja um pequeno Cristo. Quando alguém olhar para você, ele possa ver as mesmas obras de Jesus na sua vida. É por isso que nós servimos. Porque se você diz, olha, eu estou salvo pela graça, então pastor, não preciso servir. Você não entendeu a graça. Você não entendeu a graça. Porque a graça restaura em você a alegria em servi-lo. A graça restaura a glória de Deus na sua vida. A graça restaura em você aquilo que o pecado ofuscou, que é a imagem de Deus. Quando alguém olhar para você, vai ver um pequeno Cristo. E a glória de Deus sendo refletida através da sua vida. Mas não que você seja uma boa pessoa, mas é porque você recebeu a graça. A graça manifestada a nós através de Cristo Jesus. Nós afirmamos que é somente pela graça. Somente pela graça. Por três razões simples. Porque o homem é pecador. Porque o pecado trouxe morte. Morte física. Morte espiritual e morte eterna. Mas a graça trouxe vida. E vida eterna. A graça restaura você. A graça liberta você. A graça transforma completamente a sua vida. A minha oração nessa noite é que você possa ter entendido. E que você possa abraçar essa graça na sua vida. Permitir que ela inunde completamente o seu viver. E que você, meu irmão, possa viver pela graça. Livre. Para servir ao Senhor. Viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. A inclinar a sua cabeça. Nós vamos ouvir uma canção. Fernando vai estar cantando. E eu gostaria que você estivesse num momento de oração, de reflexão. E logo após a música eu vou estar orando. E se você está aqui nos visitando nessa noite e entendeu essa palavra, entendeu a graça de Jesus, a graça salvadora, e se você quer nessa noite receber essa graça na sua vida, quero desafiar a você a fazer uma oração aí, aonde você está. Convidando a Jesus Cristo para entrar no seu coração. Nessa noite eu abro o meu coração para a graça de Deus manifestada a mim através de Jesus.
Encontro se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre. Aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-lhe a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move e certeza que em Cristo em breve. Aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou.
Convido a você a se colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, nós o adoramos, reconhecemos, ó Deus, o Teu grande amor manifestado a nós através da morte e da ressurreição de Jesus. Nesta noite, ó Deus, nós intercedemos por cada pessoa aqui entre nós e de uma forma muito especial, Deus, por aquelas que ainda não receberam a Tua graça, que não experimentaram, ó Deus, de Jesus Cristo, que nessa noite o Teu Espírito esteja clarificando esta mensagem, que o Teu Espírito esteja tocando nos corações, E que essas pessoas saiam daqui, ó Deus, tocadas pelo Senhor, refletindo, ó Deus, sobre a necessidade de uma entrega de suas vidas ao Senhor Jesus. Nós o adoramos, ó Deus, pela tua graça maravilhosa manifestada a nós através da morte e da ressurreição de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.